As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia da República questionou o Ministério da Ciência e do Ensino Superior sobre qual o montante que irá transferir para os Politécnicos de Tomar e de Santarém, para que estas entidades possam fazer face às despesas relacionadas com o atual contexto de pandemia. Os deputados eleitos por Santarém, casos de Duarte Marques, Isauro Moraes e João Moura, recordam que os efeitos da pandemia estão a fazer-se sentir na forma de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, com a necessária adaptação às novas regras de higiene e segurança sanitária. Ou seja, é obrigatório proceder à aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos adicionais para garantir o funcionamento das atividades letivas, assim como de equipamento de proteção individual para assegurar o cumprimento das normas de higiene e segurança. Entretanto, a ERT se falou com Duarte Marques, que reforçou aquilo que está em causa.
Todas as instituições de ensino superior estão neste momento a enfrentar dificuldades acrescidas por causa do Covid. Por um lado, porque as suas receitas da ação social escolar, por exemplo, estão a baixar, porque não há consumo, não há alunos presencialmente nas escolas, e por outro lado, e sobretudo isso, tiveram que fazer face a um conjunto de investimentos, não só equipamentos de proteção individual, máscaras, espaçamento de salas, meios de proteção dos vários gabinetes e dos vários serviços administrativos que funcionam nas instituições, e também um reforço importante na área da capacidade tecnológica para poder dar aulas à distância e manter um conjunto de atividades a funcionar como têm conseguido. Ou seja, politécnicos e universidades tiveram que fazer investimentos grandes para poder dar aulas à distância, para poder reforçar a sua componente letiva à distância, ou outros para fazer testes, para várias situações. O que nós queremos saber é quanto é que o Governo está preparado para dar a cada uma delas, porque até agora o que sabemos, e depois de audições com o CRUP e com o CISP, é que o Governo, afinal, pergunta muito quanto é que estão a gastar, mas até agora não transferiu nada relativamente a isto. E, portanto, o PSD fez aqui a questão, duas questões muito concretas relativamente aos dois politécnicos da nossa área de influência. E a austeridade que muitas vezes o Ministério faz estas instituições sofrerem quase sem necessidade, porque não lhes dá o dinheiro suficiente à partida para poderem planear a sua atividade devidamente, também não lhes permite fazer uma gestão mais responsável ou mais planeada ao longo de vários anos daquilo que seriam as suas atividades. Ou seja, qualquer politécnico, qualquer universidade que saiba à partida que vai receber aquele dinheiro garantidamente nos próximos anos, tem uma facilidade muito maior de planear, de investir melhor, de gerir melhor. Portanto, se o Governo dá este dinheiro às pinguinhas, e quando há dificuldades e encargos maiores por decisão alheia ao Politécnico, e neste caso uma decisão do Governo relativamente ao Orçamento de Estado, não podem ficar à espera até ao final do ano que o Governo venha tapar buracos. Porque em qualquer instituição de ensino superior que goza de autonomia, tem receitas próprias, se o Governo aumenta os encargos por decisão unilateral ou se lhes corta rendimentos, tem que compensar isto. E portanto, perante o Covid, perante as necessidades que foram impostas, há um acréscimo de despesas muito grande e há uma quebra de receitas próprias também muito grande. É preciso resolver isto. E o Governo não é transparente porque não divulga, não anuncia, não dá a tempo e faz de conta para já que nada está a acontecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Centro de Apoio à Família de Tomar recebeu em 2020 cerca de 100 pedidos de ajuda de agregados residentes no concelho. O número é avançado por Filipe Fernandes, vereadora na autarquia Nabantina e presidente da rede social. E estão em causa solicitações para ajuda no pagamento de rendas, água e luz, compra de medicamentos, tratamentos médicos, compra de óculos e até ao nível da alimentação. Num texto publicado na rede social Facebook, Filipe Fernandes deu conta de que o CAF apoiou as famílias em mais de 17 mil euros, dos quais mais de 10 mil oriundos das parcerias com diversas entidades, nomeadamente a Associação Reagir, a Farmácia Torres Pinheiro e a IH Sara Trading. Refira-se que foi criado um fundo social, Conta Solidária, que é gerido pelo Centro Humanitário Abrantes Tomar, da Cruz Vermelha Portuguesa, com o objetivo de receber donativos canalizados depois para o auxílio às famílias que recorrerem ao Centro de Apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo e a Leviria do Tejo estão entre as comunidades intermunicipais que vão ser compensadas pelo maior volume de deslocações pendulares, com um reforço para apoiar o financiamento dos espaços sociais. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, confirmou esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação que os critérios do PAR, o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes para 2021, vão ser corrigidos. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tutela os transportes urbanos, revelou ainda que a distribuição das verbas do PARD por todo o território continental passará a considerar os critérios das locações interregionais. Se calhar estamos a falar passar de 1 milhão para 1 milhão e 300 mil, exemplificou o Ministro na audição no Parlamento. O despacho para formalizar esta alteração deverá ser publicado nos próximos dias. As comunidades intermunicipais terão depois 15 dias para apresentar os planos para utilização das verbas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alerta é da Polícia de Segurança Pública. Há indicações sobre tentativas de burlo em torno de supostas vacinas contra a Covid-19, neste caso com venda de produto alterado. Na melhor das hipóteses, será um placebo e, na pior, pode conter elementos químicos prejudiciais para a saúde. Reforça o comunicado da PSP, que recorda que apenas o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza vacinas genuínas. Muitas das fraudes com produtos inexistentes ou falsos pretendem aceder aos dados pessoais dos compradores, conhecendo o correio eletrónico, nome, data de nascimento, morada e número de telefone de uma pessoa. É possível um terceiro assumir essa identidade, alerta a Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda exigiu nem tomar medidas efetivas do Governo para combater os atentados ambientais contra o Rio Nabão e de despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Rio. Foi no decorrer de uma conferência de imprensa realizada no Jardim do Mochão, onde marcaram presença a deputada Fabiola Cardoso, deputada eleita pelo Distrito, Maria da Luz Lopes, deputada do Bloco na Assembleia Municipal de Tomar, e Paulo Reis, em representação do Bloco de Esquerda de Tomar, além de vários elementos regionais do partido. Referindo à incapacidade dos municípios de Tomar e Orém para resolver o problema, Fabiola Cardoso dava depois conta da apresentação pelo Bloco na Assembleia da República de um projeto de resolução referente ao Rio Nabão.
É nesta sequência da incapacidade das câmaras municipais, quer de Orém, quer de Tomar, de resolver o assunto. É na sequência de um conjunto de informações de caráter científico que reconhecem e identificam os problemas onde eles estão, que foi feito ao longo dos últimos anos. É na sequência da falta de resposta do próprio Ministério do Ambiente a esses problemas que foram identificados. É na sequência da inércia ou da falta de concretização da empresa Tejo Ambiente, que foi criada supostamente para resolver este problema, que o Bloco de Esquerda decide, e perante a continuidade das descargas, como ainda hoje podemos ver aqui, e tem havido situações ainda mais graves do que aquelas que temos aqui neste preciso momento, é nesta sequência que o Bloco de Esquerda avança com aquilo que é uma proposta concreta de responsabilidade política ao Governo em resolver de uma vez por todas este problema, e apresentamos um projeto de resolução que deu entrada no dia 2 de fevereiro e que tem como objetivo contribuir para resolver este problema, comprometendo o Governo com uma solução objetiva, concreta, devidamente financiada a médio prazo para resolver este problema, que não pode continuar. O nosso projeto de resolução, na prática, traduz aquilo que todas as pessoas que acompanham este assunto em Tomar sabem, que é que há um problema grave ao nível do saneamento básico, principalmente em Orei, que se relaciona com a não separação das águas pluviais e das águas de esgotos domésticos. É também necessária uma reformulação e obras de requalificação ao nível das próprias hectares. Claro que uma coisa não terá sentido sem a outra. Se não houver uma solução ao nível dos sistemas de drenagem, não há hectare que consiga resolver isto. É também necessária uma ação fiscalizadora e que resolva os problemas de descargas ilegais que são feitas ao nível de algumas unidades industriais, principalmente relacionadas com pecuária intensiva e com transformação de azeite. Portanto, todas estas medidas devem ser integradas num plano de ação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Aproveitando a não presença de alunos em espaço escolar, continuam a bom ritmo os trabalhos de remoção das coberturas em chapa de fibrocimento com amianto dos estabelecimentos escolares no concelho de Vila Nova da Barquinha. A obra da responsabilidade do município foi consignada em 19/11/2020, por concurso público, à empresa Obrimofer Construções Limitada, pelo valor de 242 mil euros. A intervenção consiste na substituição das coberturas do bloco C da Escola Dona Maria II, do Jardim de Infância da Atalaia, incluindo edifício da Caldeira e Garagem e Arrumos, e da Escola EB1 e Jardim de Infância de Praia do Ribatejo por chapas de aço com isolamento térmico tipo sanduíche. Os trabalhos têm uma duração prevista de 120 dias e realizam-se durante o período de interrupção letiva na sequência do confinamento geral determinado pelo estado de emergência em vigor e no período de fim de semana, quando haja a presença de alunos nas escolas. Todas as obras são acompanhadas e supervisionadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A limpeza de terrenos deve este ano ser feita até o próximo dia 15 de março no âmbito da prevenção contra incêndios. Tendo em consideração o Decreto-Lei 76 de 2017, é obrigatório limpar uma faixa de 50 metros na envolvência dos edificados isolados, sendo que quando estão em causa aglomerados populacionais, essa faixa já terá de ter 100 metros. No primeiro caso, como referido, está fixado o prazo de 15 de março, enquanto que no segundo, os proprietários têm até 30 de abril para desempenhar a mesma tarefa. Recorde-se que em 2020, em pleno contexto pandémico, o Governo prolongou os prazos. Para já não há qualquer indicação de que esse cenário se irá repetir, algo que está dependente da evolução da pandemia. Em caso de incumprimento, as pessoas singulares ficam sujeitas a uma coima que varia entre os 200 e os 10 mil euros, valores que sobem para as pessoas coletivas, ou seja, entre 1.600 e os 120 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o início da nova época de ensino à distância, o município de Vila de Rei, em articulação com o agrupamento de escolas, disponibilizou um conjunto de equipamentos informáticos, computadores, portáteis, tablets e ligações à internet, a alunos do agrupamento de escolas de Vila de Rei, de modo a que estes possam acompanhar as suas aulas. Ao todo foram entregues 67 computadores portáteis, 6 tablets e 3 acessos de internet móvel banda larga, material cedido em regime de empréstimo até ao retomar do ensino presencial. Os alunos que receberam este material informático foram indicados pelo agrupamento de escolas de Vila de Rei e frequentam diferentes níveis de escolaridade, desde o primeiro ciclo do ensino básico ao ensino secundário. O município de Vila de Rei encontra-se igualmente a garantir o transporte de 12 alunos com necessidades educativas especiais que, conforme as diretrizes a cumprir, encontram-se com aulas em regime presencial. O município está ainda a assegurar 52 refeições diárias para alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário, para estudantes em regime presencial e para alunos que beneficiam do apoio social escolar em escalão A ou B, entregando-as individualmente em casa de cada aluno.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por causa da situação pandémica que atravessamos, o município de Constância aprovou em reunião do Executivo e por unanimidade manter os valores do tarifário de água, saneamento e resíduos sólidos para 2021. Contactado pela ERTS, o Presidente Sérgio Oliveira referiu que o município olhou para a atual situação económica e social que o Conselho vive e decidiu não mexer no tarifário, uma situação que deverá, no entanto, ser revista após a crise sanitária.
Olhámos para a situação económica e social que vivemos e entendemos não mexer naquilo que são as tarifas variáveis e as tarifas fixas da água, dos resíduos e do saneamento. A única atualização que o tarifário irá sofrer será a questão da taxa dos recursos hídricos e a taxa de gestão dos resíduos, que aumentaram por imposição da administração central e que acabará aqui é apenas um veículo de passagem, ou seja, arrecada à receita dos consumidores e entrega à administração central. É a única atualização que o tarifário vai sofrer e foi uma opção política não estar a mexer no preço da água. A Câmara vai estar a financiar na mesma estes serviços, não tenho dúvidas nisso, não sei apontar a nível, em termos percentuais, qual é que será a percentagem que a Câmara irá financiar dentro destes três serviços, mas é um valor ainda considerável, acho que devemos ficar com uma cobertura de custos que provavelmente ali próxima dos 80%, quando deveríamos tê-la no mínimo nos 90%. Portanto, mas é uma opção política nossa, numa forma de ajudarmos as famílias e as instituições e as empresas do Conselho, também neste esforço, deve ser um esforço de todas as instituições para ultrapassar essa fase difícil, não só uma crise sanitária, como uma crise económica e social que está instalada no país e que sai tendência para se agravar. O que a legislação estipula é que o tarifário tem que ser atualizado anualmente, tendo por base a taxa de inflação. Portanto, e passando a esta fase de crise económica e social que o país está a atravessar, a Constância não será a exceção em comparação com o resto dos municípios. Portanto, obviamente que as pessoas têm que, o cidadão comum tem que perceber que a Câmara Municipal compra água e tem custos nos serviços e que o tarifário de sistema tem que ser atualizado. Nós, felizmente, temos como uma cobertura a nível de saneamento de 98 a 99% de cobertura do território do concelho. E temos feito algumas requalificações e algumas substituições de alguns equipamentos que são necessários levar a efeito. E este trabalho, independentemente de arrecadarmos menos receita, não vai deixar de ser feito, que é um serviço essencial e tem que estar em funcionamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No ano de 2020, o Gabinete Técnico Florestal do município de Orém recebeu 403 pedidos de intervenção para exterminação de ninhos de vespa volutina, vespa asiática, espécie não indígena predadora da abelha europeia. Foi dado acompanhamento a todas as exposições e, após validação técnica, confirmou-se a presença e consequente extermínio de 298 ninhos, dos quais 17 primários e 281 secundários. A detecção ou suspeita da existência de um ninho de vespa volutina, vespa asiática, deverá ser comunicada para o Gabinete Técnico Florestal do município de Orém, para o registro na plataforma Stop Vespa ou ainda junto da Junta de Freguesia da Zona de Residência. A destruição de ninhos de vespa volutina é feita por técnicos habilitados com o apoio e orientação do Gabinete Técnico Florestal do município de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Serviço Municipal de Proteção Civil e o Serviço de Intervenção Social e Parceria Solidária do município de Torres Novas, em articulação com a Delegação Local da Cruz Vermelha Portuguesa, estão a organizar uma bolsa de voluntários com o objetivo de reunir recursos humanos para dar apoio ao nível de cuidados a pessoas mais vulneráveis em situações de emergência diversas, nomeadamente pandemias, incêndios, catástrofes naturais, entre outros, com maior enfoque neste momento na questão da Covid-19, dado o contexto pandémico que vivemos. Atualmente, o Serviço Municipal de Proteção Civil coordena uma zona de concentração de apoio à população instalada no Palácio dos Desportos. Os voluntários terão como missão apoiar pessoas idosas, vulneráveis ou outras que não têm cuidadores nessa zona de concentração de apoio à população ou no próprio domicílio, podendo ou não estarem positivas. Este apoio irá decorrer enquanto não estiverem disponíveis os seus cuidadores. Será dada formação aos voluntários para executarem as suas tarefas de forma eficiente e em segurança. A iniciativa destina-se a maiores de 18 anos e as inscrições devem ser efetuadas até ao próximo dia 7 de março. Os voluntários selecionados terão direito a formação, seguro e acidentes pessoais, alimentação e equipamentos de proteção individual. Informações sobre este processo poderão ser, entretanto, obtidas junto do Serviço Municipal de Proteção Civil do município de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, porque nem tudo é Covid-19 e as outras doenças virais continuam a existir, hoje, no Dia dos Namorados, quero-vos falar sobre a chamada doença do beijo. A mononucleose infecciosa, também conhecida como a doença do beijo, é uma infecção viral comum provocada por um vírus chamado Epstein-Barr, ou herpesvírus humano 4, que se encontra na saliva e na secreção nasal. Este vírus pode também causar outras doenças, mas hoje vamos falar apenas da mononucleose infecciosa. A doença do beijo afeta sobretudo crianças e jovens. Geralmente, não provoca sintomas na infância, mas os adolescentes e jovens adultos, principalmente entre os 15 e os 24 anos, podem desenvolver sintomas. A transmissão do vírus é feita por contacto oral com a saliva de pessoas infectadas. Por isso é que é conhecida como a doença do beijo. A partilha de objetos contaminados com saliva, como por exemplo copos ou talheres, também é uma forma provável de contrair a infecção. A mononucleose infecciosa pode causar mal-estar geral, febre, dor de garganta, dificuldade a engolir, dor de cabeça, dores musculares, aparecimento de gânglios palpáveis no pescoço e cansaço. Por vezes, esta doença pode provocar também o aumento de tamanho do fígado e do baço. O diagnóstico de mononucleose infecciosa faz-se pela observação clínica e pelo pedido de algumas análises sanguíneas, como testes serológicos. Não há nenhum medicamento específico para tratar a doença, Pode-se, no entanto, fazer medicação dirigida aos sintomas. O doente com mononucleose infecciosa deve fazer uma ingestão hídrica e alimentar adequadas, deve ficar em repouso e deve evitar a atividade física durante o período de doença. Normalmente, a doença resolve entre 1 e 4 semanas e raramente se desenvolvem complicações. Devido à possibilidade do aumento do tamanho do baço, quem foi diagnosticado com mononucleose infecciosa e pratica desportos de contacto vigoroso, ou seja, com potencial lesão da zona do abdómen, deve evitar as atividades desportivas durante 4 semanas. Quem pratica desportos de menor contacto e de menor intensidade pode iniciar gradualmente após as 3 semanas de doença. A intenção é evitar eventuais traumatismos do baço. Depois da resolução da fase aguda da doença, não há restrições para o regresso à escola. A decisão deve ter por base os sintomas da criança ou adolescente. A principal medida de prevenção passa por evitar beijar a pessoa infectada ou evitar outros contactos de grande proximidade. A maioria das pessoas que desenvolve mononucleose infecciosa com sintomas recupera completamente e fica imune à doença. Por isso, a maioria das pessoas, quando chega à idade adulta, já são imunes ao Epstein-Barr. No entanto, quero salientar que estamos em plena pandemia por Covid-19. Todos os sintomas da mononucleose infecciosa podem ser semelhantes aos da infecção pelo vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2. Por isso, no caso de sentir qualquer um destes sintomas, não se deve dirigir de imediato a uma instituição de saúde, mas sim telefonar para a linha SNS 24, onde será devidamente orientado. Obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.